trabalhos, temos hoje o gosto de ter connosco o Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Europeus para fazer-nos o debriefing do último Conselho Europeu. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Europeus para a habitual intervenção inicial. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, boa tarde. No último Conselho Europeu, aqui uma pequena nota de entrada, e como referimos da última vez, foi o primeiro Conselho formal que se reuniu em pleno sobre as novas regras do Tratado de Lisboa, por isso com a presidência do Sr. Herman Van Rompuy, e apenas com os primeiros ministros na sala. Digo isto porque, apesar de tudo, e é com agrado que noto, houve alguns elementos formais na condução dos trabalhos que se alteraram, e nomeadamente nas conclusões do Conselho Europeu, e certamente já tiveram a oportunidade de ler, podem ver que são conclusões mais focadas, mais curtas, e eu acrescentaria também, eventualmente, mais compreensíveis. Isto apenas um ponto sobre a condução dos trabalhos do Conselho Europeu. Como estava previsto, o Conselho Europeu debateu vários temas, a situação económica e financeira, nomeadamente a situação da Grécia, debateu a estratégia Europa 2020, teve um muito curto debate sobre competitividade na União Europeia, já referirei mais adiante, debateu também, muito brevemente, a próxima cimeira do G20 e a questão sobre as alterações climáticas. O Conselho Europeu também confirmou a nomeação, aliás, nomeou o Dr. Vítor Constâncio para a vice-presidência do Banco Central Europeu. Um dos dois pontos principais, digamos assim, em debate no Conselho Europeu era, sem dúvida, a Estratégia 2020 e, de facto, o Conselho Europeu chegou a acordo sobre diversos elementos desta estratégia e, muito em particular, chegou a acordo sobre aquele que era o principal debate, os objetivos principais, os objetivos orientadores da estratégia. Em que termos chegou ao acordo? Não exatamente nos termos em que nós desejávamos e também não exatamente nos termos em que a Comissão o apresentou, pelo menos não ainda. Como se recordam, a Comissão tinha apresentado uma proposta de 5 objetivos quantificados. De facto, alguns dos objetivos assim o ficaram, nomeadamente o objetivo emprego, de facto ficou quantificado, o objetivo de que a União procurará elevar a taxa de emprego para 75% entre as pessoas compreendidas entre os 20 e os 64 anos. O segundo objetivo ficou também como proposto melhorar as condições de investigação e desenvolvimento, em especial tendo em conta o objetivo de elevar para 3% do PIB o nível de investimento em investigação e desenvolvimento. Neste ponto, e a pedido de alguns Estados-membros, incluindo de Portugal, a Comissão ficou de preparar um indicador que reflita também a intensidade de investigação e desenvolvimento e de inovação. Foi um ponto no qual insistiram alguns países, nomeadamente pequenos países, por uma razão que eu julgo que é compreensível, para investigação e desenvolvimento, nomeadamente para grandes investimentos de investigação e desenvolvimento, são necessárias economias de escala, que são muitas vezes difíceis de obter em pequenos países, e por isso países como o Chipre, por exemplo, defenderam que não apenas deve ter em conta investigação e desenvolvimento, mas também inovação, que existe, não apenas em grande escala, mas também nas pequenas e médias empresas. Por isso a Comissão ficou de elaborar um indicador que reflita esta intensidade de investigação e desenvolvimento e de inovação. O terceiro ponto ficou como estava previsto, e nesse de facto não houve um grande debate. A União, na prática, reitera o objetivo 2020 a nível de eficiência energética, de energias renováveis e de redução de emissão dos gases de efeitos de estufa, reiterando que está empenhada, no quadro de um acordo global, de poder aumentar esta última redução até aos 30%. E depois, nos dois outros objetivos, que, como se recordam, tinha a ver com educação e com pobreza, de facto, não houve, neste momento ainda, acordo para a sua quantificação. No que diz respeito aos níveis educativos, o Conselho Europeu reitera, de facto, que a estratégia terá como objetivo procurar reduzir as taxas de abandono escolar e aumentar a percentagem da população que conclui o ensino superior ou equivalente, mas apenas fixará estas metas em termos quantitativos no próximo Conselho Europeu de junho. Houve aqui, de facto, alguns países que resistiram à fixação já dessas metas, alegando, nomeadamente, tratar-se de competências dos Estados federados e, por essa razão, preferem, ao contrário daqueles primeiros três objetivos, fixar um pouco as metas ao contrário, fazendo primeiro o trabalho a nível nacional e depois tentando refletir isso numa meta europeia em junho. O último objetivo era o da pobreza, objetivo, aliás, defendido por Portugal e por vários outros Estados-membros. Não vale a pena esconder, houve aqui uma divisão dos Estados-membros no Conselho Europeu. Há Estados que, houve Estados que não quiseram incluir especificamente o objetivo de taxa de risco de pobreza como objetivo, como um dos 5 objetivos principais da estratégia. Por isso, a solução que neste momento se adotou é de que haverá um objetivo no domínio da inclusão social, com particular ênfase no da redução da pobreza, mas prosseguirão os trabalhos necessários, nomeadamente a nível da Comissão Europeia, para que se encontre um indicador que possa ser quantificado e que seja adequado a estes objetivos, e o Conselho Europeu voltará a este indicador, por isso, na reunião de junho de 2010. O Conselho Europeu fixou também, de certo modo, algum do trabalho que agora necessariamente vai ter que ter lugar. Antes de mais, com base nesses grandes objetivos, os Estados-membros irão agora ter que definir, em conjunto com a Comissão e num trabalho próximo com a Comissão, vão ter que definir os seus objetivos nacionais, tendo em conta, e o Conselho Europeu ressalvou isso, os pontos de partida diferentes e as conjunturas de cada um dos Estados-membros. E esse resultado, que deverá ser feito agora com bastante rapidez, deverá ser analisado pelo Conselho, pelas várias formações setoriais do Conselho, e depois confirmado no Conselho Europeu de junho. O Conselho Europeu fixou também que deverá agora haver trabalho por parte da Comissão Europeia e dos Estados-membros na fixação e na identificação dos principais estrangulamentos ao crescimento económico em termos europeus e em termos nacionais, e o Conselho Europeu, os Conselhos irão também fazer esse trabalho, o Conselho da União Europeia, por isso as várias formações do Conselho, e o Conselho Europeu de junho irá fazer esse balanço. E a Comissão ficou também de desenvolver e submeter à apreciação do Conselho as chamadas iniciativas emblemáticas, as chamadas os flagship initiatives, que depois irão integrar ou irão informar uma boa parte dos planos, dos programas nacionais de reforma. Ao nível da governação, o Conselho Europeu fixou também alguns elementos, no sentido que tinha vindo a ser discutido. Por um lado, o Conselho Europeu, uma vez por ano, fará uma avaliação dos progressos, tanto a nível nacional como a nível da União Europeia. Essa avaliação terá por base, por um lado, a produtividade, por isso a evolução da taxa de produtividade será um dos principais indicadores de progresso. Terá também por base uma avaliação dos desenvolvimentos macroeconómicos, estruturais e de competitividade da União Europeia e dos Estados-membros, e também uma avaliação da estabilidade financeira, com base nomeadamente no contributo do criado do Comitê Europeu de Risco Sistémico. Um dos outros elementos de governação é o facto do Conselho Europeu ir fixar em várias de suas sessões debates sobre temas específicos e que sejam centrais à estratégia. Ficaram fixados dois debates, um primeiro em outubro, no Conselho Europeu de outubro deste ano, sobre investigação e desenvolvimento, e um segundo sobre política energética, para os princípios de 2011. Por último, no que diz respeito à Estratégia 2020, o Conselho Europeu fixou também elementos e orientações relativamente à coordenação das políticas económicas, utilizando, por um lado, os instrumentos e as disposições do Tratado de Lisboa, portanto, o artigo 121 para uma coordenação geral reforçada, como o 136 para a coordenação mais específica na zona euro. Indicou como sendo importante fazer debates regulares sobre a competitividade e a balança de pagamentos, e aqui entro já num dos outros temas que tinha ficado para este Conselho Europeu, mas que acabou por ser analisado ao jantar e apenas de forma superficial por falta de tempo. Este debate, que na prática o que está por trás é debater ao nível da coordenação de política económica dentro da União Europeia as consequências e a gestão dos desequilíbrios macroeconómicos e de balança de pagamentos que existem na União Europeia, este debate ficou, ou o desenvolvimento deste debate, ficou agendado para o Conselho Europeu de junho. Ficaram também fixados outros elementos, o reforço da supervisão e da partilha de boas práticas entre os Estados-membros, comissões de peritos da Comissão e dos Estados-membros, o reforço, a necessidade do reforço da transparência e fiabilidade dos dados estatísticos e também, ao nível do desenvolvimento da Estratégia Europa 2020, o reforço da cooperação com o Parlamento Europeu, com os Parlamentos Nacionais, com os parceiros sociais e, de certo modo, com a sociedade civil em geral. Isto quanto à Estratégia 2020, que foi claramente a matéria que mais tempo ocupou nos debates do Conselho Europeu. O segundo grande tema, por assim dizer, do Conselho Europeu foi claramente a situação económica e financeira, e nomeadamente a situação da Grécia. A preocupação que esteve subjacente aos trabalhos do Conselho Europeu era, por um lado, renovar a mensagem de confiança no esforço das autoridades gregas para fazer cumprir o programa de finanças públicas que o governo grego já anunciou e, por outro lado, dar corpo à solidariedade que os Estados-membros, nomeadamente da zona euro, tinham já anunciado na sua reunião de 11 de fevereiro que, caso necessário, existiria para garantir a estabilidade da zona euro. Estes objetivos resultaram numa declaração que tem, na prática, duas partes. Por um lado, cria um mecanismo de apoio à Grécia, em particular, é um mecanismo de apoio dirigido, em particular, à situação da Grécia, mas é um mecanismo de apoio global, e, por outro lado, solicita a constituição de um grupo de missão para definir um quadro para a resolução de crises e de disciplina orçamental. Quanto ao mecanismo de apoio aos países em dificuldades financeiras, o que ficou acordado, e como os senhores deputados sabem, não foi totalmente ao encontro da posição que Portugal defendia, Portugal e outros países, foi a possibilidade de os Estados da zona euro decidirem, como recurso de última instância, um empréstimo bilateral à Grécia, neste caso, que era o caso que estava em causa, conjuntamente com o empréstimo do FMI, caso a Grécia assim o necessite. Este acordo será decidido, ou este empréstimo, caso venha a ser necessário, será decidido por unanimidade dos Estados-membros da zona euro e, em princípio, os Estados-membros participarão de acordo com a chave de repartição do capital do Banco Central Europeu. Como eu digo, nós encaramos este acordo, ou o facto de ter encontrado este acordo como positivo, era impensável que o Conselho Europeu saísse, depois da expectativa que estava criada, saísse da reunião sem um acordo que garantisse que, caso necessário, seria dado corpo à solidariedade europeia relativamente aos problemas que estão a ser enfrentados pela Grécia, nomeadamente num contexto em que o governo grego, de facto, está a implementar medidas de grande austeridade internamente. Portugal e outros países defenderam que esta solução deveria ser uma solução inteiramente europeia, assim justificava o facto de estarmos numa zona económica e monetária única. Houve outros países que não quiseram esse tipo de intervenção. O compromisso que foi alcançado é um compromisso que não pode deixar de ser considerado positivo, apesar de tudo, e é um compromisso que garante que, caso venha a ser necessário, a maioria do auxílio virá por parte dos Estados-membros da zona euro, sendo também complementado com o auxílio do Fundo Monetário Internacional. Uma segunda vertente, digamos, da declaração tem como objetivo reforçar a supervisão dos riscos económicos e orçamentais e os instrumentos para a sua prevenção e reforçar, ou pelo menos aumentar, ou dar conta da necessidade de melhorar a governação económica na União Europeia. Com este objetivo, os Estados-membros solicitaram ao Presidente do Conselho Europeu que criasse, em cooperação com a Comissão Europeia, um grupo constituído por representantes dos Estados-membros, da Presidência Rotativa e do Banco Central Europeu, com vista a estudar estes objetivos e a apresentar opções para que se possam reforçar precisamente a governação económica, muito em particular na zona euro, eventualmente completando ou reforçando o quadro jurídico existente. Este é também um objetivo que nós partilhamos. Portugal sempre foi defensor de uma maior governação e coordenação económica a nível da União Europeia e, muito em particular, na zona euro. É absolutamente indispensável. Esta crise, de certo modo, é essa uma das lições que se retira da crise e da gestão desta crise. E, por isso, é com expectativa que agora esperamos pelos trabalhos deste grupo de trabalho constituído. Os restantes pontos foram debatidos de forma mais rápida. Como eu digo, ao jantar houve um breve debate sobre a questão da competitividade, mas, de certo modo, é um debate que ficou adiado para o Conselho Europeu de junho. Foi também falado da preparação da reunião do G20, de certo modo, e da coordenação da posição europeia para essa reunião. Há, em cima da mesa do G20, questões importantes. Muito em particular, a Comissão Europeia anunciou já que irá apresentar um relatório com possíveis fontes de financiamento dos Estados inovadores. Um dos exemplos que tem vindo, aliás, a ser refletido na imprensa é a possibilidade de uma taxa mundial sobre as transações financeiras ou uma taxa mundial, mais geralmente, sobre as instituições financeiras. E o outro tema, e que também estará em cima da mesa do G20, tem a ver com a negociação no domínio da regulação e da supervisão financeira. Tanto num como no outro domínio, Portugal, a posição de Portugal foi de que estas questões devem avançar. É, aliás, com alguma preocupação que vemos que, ao nível do G20, algumas destas questões perdem algum do fogo que foi criado no momento mais alto da crise. Agora, uma coisa é certa, são questões que, para serem regulamentadas de forma completa, devem-no ser a nível internacional, para serem eficazes, e por isso o G20 é, de facto, a instância principal para que estas questões possam avançar. Por último, o outro tema em debate foi o das alterações climáticas, onde, na prática, o que os primeiros ministros fizeram foi perspectivar os próximos passos a dar no que diz respeito às negociações das alterações climáticas e a perspectivar também a estratégia da União Europeia. A estratégia, de certo modo, mantém-se. Houve um apoio à proposta da Comissão de uma estratégia chamada passo a passo. Houve também, foi sublinhado, a necessidade de os Estados-membros começarem a implementar o fundo chamado Fundo Fast Start, fazendo, aliás, de forma regular, uma avaliação de implementação desse fundo, isto como forma de garantir um apoio mais alargado de outros países, nomeadamente os países menos desenvolvidos, para uma solução que possa ser vinculativa, e houve a reiteração de um apoio da União Europeia a um acordo que seja juridicamente vinculativo, a partir de 2013, e que possa incorporar os elementos de Copenhaga, nomeadamente a necessidade de conter o aumento da temperatura média inferior a 2 graus centígrados, bem como os elementos essenciais que já estão contidos no protocolo de Quioto, atualmente em vigor. Senhores deputados, eu julgo que já me alonguei talvez um pouco demasiado, por isso eu deixaria agora o restante, se o Sr. Presidente estiver de acordo, para as perguntas que certamente me farão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Eu tenho já aqui uma inscrição para uma questão do Sr. Deputado Alberto Costa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu acho que desse conselho que acaba de nos reportar sai uma boa notícia, que é a nomeação do Dr. Vítor Constâncio, e saem várias interrogações em vários planos. No plano institucional é muito cedo para fazermos o balanço sobre a proficiência que se alcança com esta inovação, é muito cedo, como disse, e há aspectos positivos que referiu, mas eu pergunto-me, por exemplo, não quero ser um reacionário, pergunto-me se o Conselho fosse presidido pelo Presidente do Conselho de Ministros de Espanha, a maneira de lidar, a fixação de orientações para lidar com o problema grego seria a mesma? É uma pergunta sem resposta, mas é uma pergunta sem resposta, é só uma pergunta para nós irmos classificando as instituições e as suas novidades pelas suas prestações. Não? Só me permito dizer isto pelo tempo gasto a discutir a figura do Presidente, se deve ou não deve haver Presidente, o que é que se, as vantagens que se tiram ou não tiram, e por ter muito presente a defesa alemã, muito em particular, desta figura e de outros Estados. Portanto, temos o Tratado de Lisboa, esta solução devemos defendê-la e promovê-la o mais possível, mas também estar atentos e contrariar os efeitos perversos da figura em relação ao tratamento de situações desta natureza. Não é outro alcance que era das palavras, mas o sentido de fazermos uma avaliação crítica e de procurarmos que os órgãos caminhem numa direção que não seja uma direção de serviço em relação a grandes países, por exemplo, que era o nosso leitmotiv quando discutimos esta matéria. O Presidente, dizíamos, nós acaba por ter um efeito favorável, e agora que a imprensa nos diz que a senhora Merkel passou de senhora Europa a Frau Deutschland, nós temos que estar atentos a este tipo de inovações. Mas a minha ideia é só no sentido de nós devemos monitorizar, como também é da linguagem política contemporânea, estas instituições e a sua prestação concreta. Acho que é cedo, fica apenas o alerta para nós irmos vendo como é que as coisas se processam. Também parece que no plano da resposta à conjuntura de crise que a Europa e o mundo atravessam, também parece que o resultado do Conselho é pouco ambicioso e pouco à altura. Aliás, afastando-se das posições portuguesas que eram mais ambiciosas, Por exemplo, o tipo de mecanismo evocado para enfrentar uma situação como a grega, diferente da posição portuguesa, mas empréstimos bilaterais com participação necessária do FMI e com aprovação, creio, se não estiver correto, digam, aprovação unânime de todos os Estados, é um dispositivo de trancas e ferrolhos para tornar o mais difícil possível que essa ideia possa ser posta de pé. Se é assim, é de facto uma solução que tem pouco a ver com uma construção europeia, com o espírito, as premissas, e muito longe, então, de todos os projetos federais que foram ao longo do tempo apresentados. Portanto, há algum sentimento de insuficiência em relação a essas soluções, nomeadamente naquilo em que elas não acompanham as mais equilibradas propostas que nós defendíamos. Como também no plano internacional, como o Sr. Secretário de Estado bem referiu, a Europa está como que a chutar para o G20 uma série de problemas mais difíceis, depois dentro do G20 não reúne as condições para obter resultados e para ser realmente influente, e certas invocações de soluções que podiam ser interessantes e positivas acabam por cair num saco muito fundo e não conduzir a nada nos próximos anos. Uma espécie de atirar para fora, que depois não nos traz de volta as soluções de que precisávamos em tempo útil. Portanto, a prestação perante a conjuntura crítica no plano interno e no plano internacional parece insuficiente. Eu não sei como é que os Estados se posicionam, como é que eles se alinham, em que grupos se dividem, quem quer outra coisa, quem quer menos, quem quer mais, mas isto que eles apresentam nestes ótimos comunicados não parece que esteja à altura das dificuldades da situação. Em relação à estratégia 2020 e à necessidade da Europa ter uma economia realmente competitiva, a minha interrogação, o meu receio fica neste ponto. Nós criamos metas em vários domínios, que desdobramos em metas nacionais, controlamos em reuniões periódicas, etc. Mas se esquecemos a economia e o funcionamento da economia, os resultados da economia, estes números, ainda que um ou outro sejam alcançados, nós sabemos que precisamos estar a pensar em experiências concretas recentes, não conduzem a uma robustez e a uma real competitividade da economia europeia se não houver uma alteração que seja eficaz em termos do governo económico e até de pensamento económico. O problema da orientação exclusiva à estabilidade de preços, acho que a realidade demonstrou que será insuficiente para obter essa Europa robusta e poderosa. Começa na economia. Portanto, eu queria apoiar todos os esforços no sentido de melhorar a coordenação e obter instrumentos de uma real governação económica que estão muito longe de estar alcançados com estas tentativas. Isto é um problema que é visível nas instituições, mas é visível de longe e do mundo. Não pensemos que o papel da Europa no mundo, digo isto com lástima, mas devo dizê-lo, inter amicos no plano de uma comissão, a Europa no mundo está com dificuldades crescentes e não em afirmação crescente. E precisa de fazer mais. E os estadistas europeus reúnem-se onde? Esses que são os estadistas europeus reúnem-se no Conselho Europeu. E eles têm de reparar nisto. E têm de estar conscientes que se isto continua rebus sic stantibus, se isto continua na mesma, não vai lá. E, portanto, o declínio da Europa, que é prognosticado por todos os perspectivistas americanos e de outros países, etc., o declínio da Europa não será detido. Mas é que eu queria colocar estas interrogações e estimular o governo português a, dentro das possibilidades que estejam ao seu alcance, das coligações de posições, de coligações de propostas, que procurasse ajudar a inverter esta situação. O Tratado de Lisboa foi uma ótima novidade, mas se o Conselho Europeu, que foi concebido como um órgão de orientação, onde os socialistas europeus davam as guidelines para os outros órgãos executarem, se ele não consegue, então nós não invertemos o caminho. E acho que Portugal deveria, como um país europeu, cujos principais partidos políticos sempre foram pró-europeus, deveria fazer força, incluir-se no time daqueles que fazem força, para que surgissem novidades mais afirmativas no plano da resposta à crise e às crises de países, no plano da resposta aos problemas da coordenação económica, de forma a que quem visse de fora, não é o problema de ter ou não ter um telefone e o número de telefone para saber a quem ligar. É o problema de ver uma Europa a crescer, com uma economia a crescer à altura da sua cultura e das suas tradições. Isso, eu acho que nós devemos esperar desse Conselho Europeu com essa nova configuração e esse novo Presidente Permanente. E os cidadãos europeus têm o direito de olhar atentamente sobre o que essa entidade faz, porque essa entidade foi mudada e foram-lhe atribuídas responsabilidades muito, muito fortes, muito específicas de orientação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Costa. Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, o deputado Alberto Costa revelou uma série de opiniões com as quais eu estou essencialmente de acordo e que não iria repetir. No entanto, à laia de curiosidade, e como aqui nesta comissão, quando o Sr. Secretário de Estado cá esteve, eu disse que endossava e apoiava o Governo na sua intenção de arranjar uma solução europeia para o problema grego, disse claramente assim, disse tal e qual, como disse agora, acho eu, fico um bocado decepcionado de facto haver a intervenção do Fundo Monetário Internacional. E não sei se o Sr. Secretário de Estado não se queria alongar um bocado sobre a explicação, que aliás já foi entendido pelo deputado Alberto Costa, porque é que não foi possível arranjar uma solução só europeia para o caso. A outra questão, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado leu a entrevista ontem do Vice-Primeiro-Ministro grego, um jornal que foi transcrito, um jornal português, em que disse: cuidado que vocês são os próximos. Eu não sei se tem algum comentário a fazer isso. Estou verdadeiramente preocupado com o futuro de Portugal e, sobretudo, com a retoma económica. Tenho-o dito reiteradamente aqui, sobretudo neste âmbito europeu, e gostava de saber o seu comentário em relação a isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sr. Secretário de Estado, registar mais uma vez a sua disponibilidade, cortesia, clareza na exposição, sublinhar que tem razão relativamente a alguns aspectos, nomeadamente sobre as conclusões, a natureza das conclusões e a sua legibilidade. No entanto, custa-me ouvi-lo classificar as conclusões deste último Conselho relativamente à situação da Grécia como positivas, nomeadamente tendo em conta o debate que aqui teve connosco muito recentemente. Sinceramente, e como o meu partido também esteve sempre do lado da Europa, e por isso percebo bem a desilusão de deputados como o Sr. Deputado Alberto Costa, sinceramente acho que nos deixou, apesar das divergências e das concepções diferentes deste caminho, há uma expectativa mais sustentável do que o resultado final e do que a forma como continua a classificar. Portanto, é positivo. É positivo, não percebemos como, quero dizer, e sinceramente falo do lado da angústia e da extrema preocupação relativamente à situação atual. Não é uma solução europeia, não foi assim que nós a discutimos. Não é sequer a dita solução mista, não é? Porque, como já aqui foi enunciado, estes empréstimos estão completamente blindados. Não sei o que é que pensa sobre, quando se evoca a unanimidade, o que é que pensa que pode ser, por exemplo, a atuação ou a decisão da Alemanha. este recurso em última instância, se necessário. Portanto, há aqui todo um processo de adiamento incompreensível, que deita a Grécia nos braços do FMI, quando o quadro não tem indicadores que permitam inverter as expectativas dramáticas, não é? Portanto, a recente emissão das obrigações de títulos de dívida teve resultados francamente negativos, quer dizer, com a redução da procura, com os juros que se mantêm muito elevados, e, portanto, não há sinais daquela mensagem que passa: bom, a Grécia não pediu nada, as medidas são eficazes, e, portanto, esta Europa está de braços cruzados à espera que algo aconteça, e que não está efetivamente a acontecer, e, em simultâneo, a obedecer cegamente e acriticamente àquilo que parece ser esta guia sem discussão que é a Alemanha. Portanto, a Alemanha dita as regras, e peço desculpa pelo verbo, mas o resto dos países agacham-se perante esta situação, e que ela parece-me claramente insustentável, de maneira que eu gostava de ouvi-lo depois do esclarecimento que aqui nos trouxe e desta adjetivação da natureza positiva destas conclusões. Gostaria de ouvi-lo sobre quais são as perspectivas a prazo, o que é que falta fazer, o que é que vai acontecer, se isto é para junho, como é que pode continuar esta política de braços cruzados quando não há sinais efetivos de inversão da situação. Por outro lado, ainda dentro desta discussão, talvez pudesse pronunciar-se sobre duas questões. Uma tem a ver com esta recente, enfim, especulação, pelo menos do lado de alguns economistas, sobre a necessidade ou a premência a prazo de constituir um fundo monetário europeu. E, por outro lado, evidente, todas estas conclusões são muito débeis relativamente à expectativa de alguma regulação, de alguma articulação, de alguma construção de uma Europa económica. É tudo muito mais débil, muito mais fraco do que alguns enunciados que ouvimos no borbulhar imediato da crise, mas ouvi-lo também, se possível, sobre a última nota, que tem algum fundamento ou algum substrato, que é da possibilidade do G20 vir aceitar a taxação, portanto, das transações financeiras. Onde é que está, ao menos se nos podemos agarrar a esta última e derradeira possibilidade? Sobre a estratégia 2020, e para não demorar demasiado tempo, é evidente que há aqui um conjunto de preocupações com coerência, e, portanto, a perspectiva da monitorização e da avaliação faz sentido relativamente ao processo anterior e não deixa de ser um aspecto positivo. Eu queria perguntar-lhe especificamente sobre as questões da educação e da pobreza. Disse-nos que houve relutância, que houve debate, nomeadamente em relação à pobreza, que houve países que, enfim, nem sequer queriam a explicitação deste objetivo e muito menos a sua quantificação, e evocou o princípio da soberania. Bom, estas matérias são do foro dos programas, dos problemas dos países. Os países vão fazer essa discussão e depois avançarão com outras propostas. E eu quero saber qual é a posição do governo português relativamente a estas matérias. Ou seja, se já há metas, nomeadamente ao nível da educação, digamos, minimamente consensualizadas e que o governo português considera aceitáveis, tal como em relação à pobreza, como é evidente, ou se vai fazer proceder essa proposta de debates ao nível do país, qual é a perspectiva do governo de Portugal relativamente à quantificação, ao debate interno e às perspectivas, sobretudo, para estas duas áreas? Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Boa tarde. Vou ser mais ou menos rápido, porque algumas das questões com as quais eu também concordo, em parte, já foram aqui levantadas pelo Dr. Alberto Costa, mas, de qualquer maneira, eu queria deixar aqui algumas preocupações sintéticas. De acordo com o comunicado que nós vimos do Conselho Europeu, penso que esta questão da situação económica e financeira grega, eu acho que, no fundo, a preocupação é global, que é, eu acho que é, a Europa não sabe muito bem o que é que vai fazer. E esse é que é o grande problema. Eu acho que é um comunicado pouco definido e pouco concreto. Porque com o tal mecanismo de apoio, mais ou menos apontado, e com o grupo de trabalho, eu conheço muitos ministros dizem isto, quando não sei bem o que é de fazer, no meio de uma comissão de trabalho. Neste caso é um grupo de trabalho, mas é o que aparentemente pode estar aqui, até porque a Europa, também com os últimos indicadores de alguns países, também se calhar a crise ainda poderá não estar terminada. Falo em Espanha com a questão da taxa de desemprego histórica, em Portugal com os últimos números da dívida, e portanto são apenas alguns indicadores. E, portanto, eu percebo que a Europa não sabe muito bem o que é que vai fazer, e aí o Estado português, é evidente, não é o único responsável, somos todos, e nós também não podemos dizer que não podemos tratar o Conselho Europeu por eles, porque nós também somos responsáveis políticos, mas aquilo que se viu relativamente à questão estratégica, à estratégia comum para tratar de assuntos de interesse comum europeu, nomeadamente, e já falámos nisso aqui, quando foi a questão da intervenção da Europa na questão do Haiti, em que se percebeu que fomos atrasados e descoordenados, isto em questões externas. Mas em questões internas, parece que, utilizando um termo que pode não ser muito parlamentar, mas estamos a chutar para canto, para já. E isto preocupa-me, de facto. Penso eu que ainda não encontramos o caminho, porque com toda esta blindagem que existe nos mecanismos que eventualmente poderão ser aplicados, e condicionando isto a um apoio do FMI, por exemplo, à questão grega, eu acho que o caminho não será exatamente este o mais, não é o mais correto, mas aquele que se percebe que isto, de facto está, a Europa está com uma estratégia comum, sabe o que vai fazer, pelo menos a curto prazo não sabe, aparentemente. Posso estar enganado, mas é o que me parece. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Rodrigues. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Queria refletir aqui duas ou três questões, embora o Sr. Deputado Alberto Costa já tivesse a oportunidade de se referir a elas, mas dá-me a sensação, depois deste Conselho Europeu, que a União Europeia está a voltar à estratégia furtiva, que foi uma estratégia que dominou o processo de construção europeia nos primeiros anos. Jean Monnet nunca teve nenhuma dúvida em acentual. E isso era um ganho muito significativo naquele início do processo de construção europeia. Depois isso alterou-se com projetos de grande envergadura, como o Tratado da União Europeia, a Constituição Europeia e o Tratado de Lisboa. E agora, com esta situação de pseudo-crise relativamente à Grécia, parece-me que voltámos um bocado a essa estratégia. Anunciam-se grandes projetos de ruptura, e depois as decisões ficam-se pelos pequenos passos e, portanto, por situações intermédias. A senhora chanceler alemã já veio dizer que o bom europeu não é aquele que corre a pedir auxílio, mas sim aquele que cumpre os compromissos com os seus pares. E relativamente a toda esta matéria que, digamos assim, dominou o último Conselho Europeu, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado como é que ficou o ambiente político depois disso. Sendo certo que a Alemanha é o grande motor da construção europeia e hoje, nestas matérias, nós não podemos ter aqui qualquer tipo de veleidade. A Alemanha tem superávit e muitos países têm déficit, pela circunstância que nem todos podem ter superávit. Não há países só com superávit, nem há países só com déficit. A Alemanha tem superávit e há outros países com déficit. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar era o seguinte. Também, se esta decisão dos alemães, tendo em conta que a Alemanha sempre foi um grande país da construção europeia, e é um dos grandes motores da construção europeia, se foi uma orientação política definida que vai fazer história para o futuro, ou se foi uma estratégia meramente instrumental e funcional, tendo em conta que foi dito que a União Europeia tinha condições para acudir à crise da Grécia e eventualmente Portugal, se viesse a ser necessário, mas não tinha para acudir à Espanha. Que uma situação de necessidade adicional da Espanha poria em perigo as economias de França e da Alemanha. E, portanto, se esta decisão Relativamente à Grécia, foi prudencial no sentido de que no futuro esta circunstância da Espanha poderia pôr em causa as economias mais pujantes da França e da Alemanha, ou se é uma circunstância de orientação política que vai perdurar no contínuo do processo político europeu? Era só.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Eu tinha também uma ou duas questões, mas que vão um pouco no sentido, para além de irem no mesmo tom dos meus antecessores todos, e há aqui uma grande consonância, embora não me compita, não é da minha competência fazer a avaliação de estados de alma, para encontrar um adjetivo benigno, penso que posso pelo menos falar numa certa perplexidade em todas as intervenções. Que é também um pouco a minha, portanto as minhas perguntas têm um pouco a ver com algo que eu não sei se lhe devo pedir, que é mais de uma visão sua, para além do que está nos documentos oficiais do Conselho Europeu e da Zona Euro. Porque, portanto, um pouco para além daquilo que está dito para fora oficialmente, não é? Porque os papéis nós temos acesso a eles. E a minha perplexidade resulta de algumas expressões que aqui são utilizadas e da intenção com que elas são utilizadas. Por exemplo, quando no comunicado da Declaração dos Chefes de Estado e de Governo da Zona Euro se diz, mais uma vez, porque esta é recorrente, que o governo grego não solicitou qualquer apoio financeiro. Bom, por um lado, pode não solicitá-lo diretamente, mas aparentemente necessitaria muito de o solicitar. Mas, por outro lado, o que me provoca a minha perplexidade é que o problema é da Grécia, mas não é só da Grécia. O problema criado pela Grécia é um problema da Grécia criado à zona euro. Para já não dizer e não entrar na discussão se há outros, se não há outros, se a situação é pior, se a situação é melhor. Portanto, não entrando nessa discussão, quando nós temos uma moeda comum e um dos Estados que utiliza essa moeda comum entra numa situação de grande dificuldade e provoca um ataque ao euro e provoca desvalorizações do euro e provoca uma série de situações, é óbvio que o problema não é só da Grécia. E, portanto, esta expressão aqui metida deixa-me interrogações. Será que se pensa que o problema é só da Grécia? Ou o problema é de todos e tem que haver soluções de todos? Enfim, diz-me ao Sr. Deputado de Estado, pois, da baixa é dito que o FMI e os Estados-membros... Está bom, mas é dito, mas também é dito que a Grécia não solicitou qualquer apoio financeiro e que, portanto, mantém-se as intenções de 11 de Fevereiro, mas se a Grécia precisar, logo se verá e tal, e tal, e tal. Portanto, o problema parece que se quer isolar a Grécia, como se o problema não fosse do euro, o problema fosse do euro grego ou só da Grécia. A segunda questão que eu gostava de pôr ao seu Estado de Estado é, vai aparecer uma comissão, essa comissão vai dar uma opinião até ao fim deste ano e vai ser composta também por representantes dos Estados-membros. Para além disto adiar um ano a questão, enfim, porque até ao fim do ano estamos em dezembro, depois devemos estar em fevereiro ou março, mas para além disso, a minha questão era se já há um entendimento de que tipo de representantes dos Estados-membros são estes. São os funcionários da representação permanente, é uma representação técnica, é uma discussão técnica, é alguém, quem vai chefiar esta comissão é o Presidente do Conselho Europeu, não é o Presidente do Conselho Europeu, é um alto funcionário do Conselho Europeu, é o Secretário-Geral, não é o Secretário-Geral, enfim, que tipo de importância política se dá a esta comissão? Ou é uma representação política, portanto, qual a característica desta comissão? Se o governo português, por exemplo, já pensou quem é que vai indicar como representante para esta comissão? E a terceira questão,
indo atrás de uma série dos meus colegas, se não todos, penso que todos, era um pouco perceber melhor esta relação de forças que nós temos uma certa dificuldade em perceber à distância. Bom, o problema é a Frau Deutschland. A Frau Deutschland está sozinha e impõe a sua vontade, ou não é bem isso, e há um conjunto de Estados-membros mais céticos, sei lá, isto tem Polónias, isto tem Repúblicas Checas, tem, não tem. Por outro lado, Portugal está bem acompanhado, e se está bem acompanhado em posições mais voluntaristas, no bom sentido, está bem acompanhado por quem? Quer dizer, eu gostava de perceber um bocadinho o que é esta relação de forças, isto é, 13,5, portanto está empatado, não está empatado, há uma grande maioria de Estados-membros que se entende que vamos tratando do clima, vamos tratando da Agenda 2020 e vamos tratando destas questões assim e, entretanto, vamos ganhar um ano com esta questão da Grécia e deixa cada um tratar de si. Isso é uma maioria. Há muita gente incomodada, há pouca gente incomodada. Enfim, perceber um pouco o mood. Porque, se eu interpretar o mood só por esta nossa reunião, o mood é, por um lado, perplexidade. Mas não é só de perplexidade, é talvez até de um certo, eu não queria utilizar a palavra, muito menos queria acabar a minha intervenção com ela, mas de uma certa desilusão e de um certo desânimo. E, portanto, se o Estado está, nós precisamos de ânimo e ilusão. Muito obrigado.
Vamos ver se conseguirei dar ânimo. Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Antes de mais, eu tentarei responder a todas as perguntas de forma mais ou menos sistemática, mas houve aqui, foi dito pelo Sr. Presidente, um teor negativo, pessimista nas intervenções, não é? Eu julgo que de todos os intervenientes, eu devo dizer o seguinte, a apresentação que eu fiz, eu julgo que foi fiel e não escondi quando as questões que foram acordadas não coincidiam, nomeadamente inteiramente com as posições que eram defendidas à partida por Portugal, mas eu também devo dizer com toda a franqueza que não partilho desse tom tão negativo que eu senti aqui nas intervenções da Comissão e tentarei explicar porquê. Indo, por isso, por partes e tentando responder às perguntas, o deputado Alberto Costa referiu-se à vantagem, ou não, de o Conselho Europeu ter um presidente permanente. Eu aí devo dizer, eu julgo que compreendi o sentido da pergunta, mas julgo que as dificuldades que se viveram nestas negociações não têm a ver com o facto do presidente ser permanente ou não. Eu julgo que os trabalhos, isso foi reconhecido por todos os primeiros-ministros, foram bem conduzidos, foram difíceis em alguns pontos e continuo a acreditar que, bom, por um lado, as novas instituições precisam sempre de ter tempo para se afirmarem, para mostrarem a sua mais-valia e eu continuo a acreditar que esta solução de ter um presidente permanente no Conselho Europeu tem um potencial, um grande potencial positivo que vai ser demonstrado ao longo do tempo, nomeadamente pela coerência dos debates, porque precisamente uma das questões, havia várias vantagens, não vale a pena também esconder, nomeadamente do meu ponto de vista, na solução anterior, mas esta solução, de facto, o potencial positivo desta solução é que de 6 em 6 meses não tem que vir com uma nova agenda política e pode dar seguimento à agenda política da União Europeia. Ainda só se passaram 3 meses, aliás, desde que o Presidente tomou posse, como Presidente do Conselho Europeu, e por isso talvez esta vantagem seja menos visível. Agora, na condução dos trabalhos, devo dizer que a condução foi elogiada por todos e eu creio que as dificuldades não estão pelo Presidente ser um Presidente permanente do Conselho Europeu. Quanto ao resultado do Conselho, no que diz respeito à situação da Grécia, que foi abordado por vários dos senhores deputados. Eu recordo-me bem, tivemos aqui um debate interessante sobre essa questão, a posição do governo português era de que preferia uma solução que fosse europeia, e na altura, aliás, tinham sido aventadas várias soluções europeias. Uma delas era de empréstimos bilaterais, precisamente dos Estados-membros à Grécia em caso de necessidade, a outra era não de empréstimos, mas de garantias bilaterais dos Estados-membros. E, de facto, a solução que ficou é uma solução mista, que junta dois terços, uma maioria, de empréstimos bilaterais com um terço, uma minoria, de fundos provenientes do FMI. Eu, como disse, e aqui também já estou a responder um pouco à pergunta da deputada Cecília Honório, esta solução, não sendo aquela que por nós era defendida, e era defendida porque Portugal acredita que as soluções para este tipo de crises com as quais estamos confrontados, que é uma crise, de facto, dentro da zona euro, deveria ser encontrada, e a solidariedade deveria ser encontrada, toda ela, no seio da zona euro. Não foi o entendimento dos Estados-membros, e daí esta solução de compromisso. Mas não deixa de ser uma solução positiva, antes de mais porque é uma solução. Quanto à questão dos empréstimos bilaterais, que o deputado Alberto Costa disse que era pouco ambicioso, neste momento, de facto, haveria poucas alternativas. Numa solução europeia, há a solução dos empréstimos bilaterais. Como eu disse, haveria outras. A questão das garantias poderia ser, seguramente, uma. Mas, tal como estão os tratados, neste momento, a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, por exemplo, não poderiam intervir neste sentido de garantia ou de empréstimo bilateral a um Estado da zona euro. E, por isso, já antes, quando se falava de uma solução europeia, muitas vezes o que se falava era, de facto, uma solução de empréstimos bilaterais dos Estados-membros. Porquê a unanimidade? Bom, a unanimidade também é, antes de mais, uma questão jurídico-constitucional. Falemos pelo nosso país, Portugal, e o Primeiro-Ministro já o anunciou, se for necessário recorrer a esta solução, Portugal está disposto, porque considera ser essa também a sua obrigação ao nível da solidariedade europeia, não fazia sentido tomássemos outra posição, está disposto a participar. Mas para que Portugal participe, muito provavelmente um empréstimo destes terá que passar, eventualmente até mesmo por uma aprovação na Assembleia. E outros países têm requerimentos constitucionais e jurídicos que fazem com que não podem, por eles, decidir que vão ter que dar um empréstimo bilateral. Por isso, agora, eu sinceramente não focava a questão na unanimidade, porque o entendimento que está nesta declaração, e eu agora aqui também evoluo um bocadinho, vou saltando nas respostas e respondo também um pouco ao deputado Luís Rodrigues, que referiu que a Europa não sabe o que fazer, eu aí também devo discordar, porque em dois passos, a Europa em fevereiro, o Conselho Europeu disse que tudo faria caso fosse necessário para manter a estabilidade da zona euro. Neste momento, em março, o que o Conselho Europeu faz é, caso seja necessário, esta é a solução que nós vamos desencadear. E é uma solução que passará pelos Estados-membros, que terão que aprovar. Mas, caso ela seja necessária, não me parece viável que não venha a ser desencadeada. Como eu digo, isto foi uma solução mista de compromisso. Mas alguns dos senhores deputados, foi uma expressão usada por vários, acham que esta solução deriva de uma imposição da Alemanha. Pois, mas eu diria, se esta solução fosse imposta pela Alemanha, a solução que tínhamos era de um recurso apenas ao FMI, e não de um recurso que, ainda por cima, maioritário aos Estados Europeus. Por isso, eu também não posso concordar, apesar de reconhecer o peso da Alemanha na Europa e na zona euro, até pelo peso da sua economia, não posso concordar que esta é uma solução imposta. Os alemães, eles próprios, provavelmente, não concordarão com isso, porque não queriam esta solução. Esta é uma solução de compromisso que junta este elemento europeu. E porquê que é importante este elemento europeu? Precisamente porque, por um lado, este é o elemento que neste momento é possível a Europa dar, e porque, e aí passo um pouco para a segunda parte da declaração, porque a Europa, qual seria o problema de uma solução que não fosse europeia? a Europa daria um sinal de que, na prática, a União Monetária, que é a zona euro, não passava de uma moeda única, pura e simplesmente. E o sinal que a Europa está aqui a dar é diferente. É diferente, apesar de tudo.
Não é preocupante.
A Alemanha tem também razões internas e cada país tem as suas condicionalidades internas, de política interna para gerir. O facto de os países não concordarem não quer dizer que não estejam todos juntos no desenvolvimento do projeto europeu, mas de facto há por vezes ideias diferentes. E neste caso a Alemanha concordou com esta solução, não há qualquer tipo de dúvida. É uma solução de compromisso, como eu digo. E é nesse sentido que eu julgo que é apropriado, como eu disse, dizer que é um acordo que é positivo. Houve várias outras perguntas sobre a situação da Grécia. Eu não queria deixar de responder. O deputado, o Sr. Presidente, o deputado Carlos Costa Neves, referiu várias coisas. Por um lado, alguma perplexidade pela necessidade de se repetir a frase que o governo grego não solicitou qualquer apoio financeiro. Antes de mais, porque é verdade, e aqui também, obviamente, que esta declaração é importante por várias razões. Mas é importante também porque dá credibilidade ao anúncio da União Europeia de que, caso seja necessário, haverá uma solidariedade europeia com a Grécia. Essa credibilidade é dada, antes de mais, aos mercados, porque é aos mercados que a Grécia tem que ir fazer emissão da sua dívida pública e é nos mercados que é fixada essa taxa de juros. E por isso é importante que se diga duas coisas. Por um lado, que o mecanismo está aqui e, caso seja necessário, esse mecanismo será ativado, mas que, por outro lado, neste momento, esse mecanismo não é necessário ativá-lo, o que não retira qualquer necessidade ou importância ao facto da União Europeia explicitar o mecanismo. Apenas dizer, neste momento, ainda não é preciso. Pode ser que venha a ser preciso, pode ser também que não venha a ser preciso. E também para concordar com uma afirmação que teve e que disse que este não é de facto só um problema da Grécia. Eu concordo em absoluto, mas de certo modo, e por isso é que Portugal também defendia uma solução europeia, o que nós estamos a dizer com esta solução, que como eu digo, repito, é maioritariamente europeia, não vou aqui dizer que é a solução que nós queremos, como aliás já disse, é precisamente isso. A zona euro assume que a Grécia, perante as condicionalidades a que está obrigada, perante o pacote de medidas que já tem vindo a implementar, o problema com que a Grécia está confrontada não é de facto só um problema da Grécia, é um problema da zona euro, e daí a zona euro ter um mecanismo de solidariedade para com a Grécia. De certo modo, e agora indo um pouco também ao que o deputado Carlos Costa Neves pediu, a visão do que está a passar, é preciso ver que a União Europeia e todo o mundo estão confrontados com uma crise como nunca existiu. E não há roteiros para como lidar com estas crises. Não há roteiros na União Europeia, como não há em nenhum outro país. Basta olhar para o que se passa nos Estados Unidos ou noutros países. Não havendo roteiros, a União Europeia, sendo uma estrutura mais complexa, é natural que estes debates também assumam maior complexidade. Mas eu não concordo com a perspectiva negativa de que a União Europeia não tem sabido responder e não tem conseguido chegar a acordos para responder. Muito pelo contrário, eu acho que o que a União Europeia tem vindo a fazer é conseguir responder. E tem conseguido. E devíamos ir ao início desta crise e às primeiras reuniões do Conselho Europeu, nomeadamente à primeira reunião em novembro, se não me engano, ou em outubro de 2008. E a União Europeia tem conseguido dar respostas a esta crise. E julgo que é este ponto positivo que devemos ver e não achar que, de um momento para o outro, existem as soluções miraculosas para que se possa sair da crise. É esta, digamos, a perspectiva. E por vezes, eu julgo que há, sou muito franco ao dizer, eu acho que há uma visão, por culpa provavelmente também dos mecanismos e das instituições da União Europeia, mas um pouco distorcido da ação da União Europeia. O deputado Luís Rodrigues falou na descoordenação relativamente ao Haiti. Eu julgo que o que antes de mais houve relativamente ao Haiti foi falta de visibilidade da ação da União Europeia, porque houve muita coisa feita pela União Europeia. Mas daí, a necessidade do Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa que está em vigor há 4 meses e que não muda as coisas de um dia para o outro, mas que eu julgo que, apesar de tudo, pode ajudar a mudar e a melhorar, precisamente, no sentido que foi, aliás, quase de forma consensual, ou de forma consensual, referido pelos senhores deputados. O deputado Alberto Costa falou também, passando e ligando aqui ao Tratado de Lisboa, num declínio da Europa. Bom, como eu digo, antes de mais, o Tratado de Lisboa entrou em vigor há 4 meses. E julgo que, de facto, as instituições do Tratado de Lisboa têm que ter algum tempo para funcionar. Eu não partilho de avaliações negativas, muito pelo contrário, acho que há sinais positivos. Um deles vimos na condução do Conselho Europeu e julgo que será um sinal reforçado ao longo dos tempos das novas instituições. Ao nível da política externa, ainda estão a ser criados os mecanismos para que seja dado corpo àquilo que está previsto no Tratado de Lisboa. E, por último, uma nota, eu julgo que não deve ser confundido declínio, e eu não estou aqui a escamotear os problemas económicos da Europa, que têm a ver com outras questões mais alargadas, que eu acho que nos levariam muito longe, como seja a evolução demográfica, mas não deve ser confundido declínio com crescimento muito rápido de regiões do mundo que estavam e ainda estão muito mais atrasadas em termos de desenvolvimento económico e de bem-estar social do que está a Europa. Eu julgo que, por vezes, se confunde um pouco evoluções muito rápidas de zonas que, de facto, estavam muito atrasadas, e com essas evoluções rápidas apenas nos podemos congratular com aquilo que é, eventualmente, um declínio. De qualquer modo, a Europa, obviamente, preocupa-se com a posição económica da Europa no mundo, com a sua competitividade, com a sua produtividade, e é por essa razão, e agora entrando também em algumas das questões que foram colocadas relativamente à estratégia da Europa 2020, é por esta razão que a Europa, por um lado, trabalha nesta estratégia, por outro lado, fixa alguns objetivos de forma a torná-la mais clara e mais facilmente implementável, mas, e eu chamava a atenção, na medição dos resultados da estratégia, e no Conselho Europeu e nas conclusões isso ficou claro, a Europa não se limita a ver como é que cada Estado-membro cumpre os objetivos, os tais 5 objetivos que vão ser fixados ou que já foram fixados, mas faz uma análise uma vez por ano, precisamente baseada no desenvolvimento da produtividade, da competitividade e das questões estruturais em termos económicos. Porque, de facto, é esse o resultado que se pretende, por muito que os instrumentos e os objetivos não sejam diretamente esses, mas a estratégia é precisamente essa, ter instrumentos e ter objetivos que, perante o seu cumprimento, irão ter um reflexo positivo sobre o reforço da economia europeia. O deputado Pedro Brandão Rodrigues perguntou por que não só uma solução europeia, eu julgo que, na medida do possível, respondi a isso. Perguntou-me ainda numa famosa entrevista do vice-primeiro-ministro grego, que eu guardei, mas ainda devo dizer, não tive tempo de ler, mas guardei porque também reparei no título. Bom, se calhar não a iria de qualquer modo comentar, não seria cordial. A única coisa que eu posso dizer é que é absolutamente unânime, a nível de todas as instituições financeiras internacionais e dos principais analistas, que a situação da Grécia, de facto, não é a mesma que a situação de Portugal, e não é comparável à situação de Portugal, ou mesmo à situação ou a situação de outros países da zona euro. O deputado Cecília Honório perguntou sobre o Fundo Monetário Europeu. O que eu acho é que é uma ideia interessante, que neste momento me parece muito difícil, para não dizer mais, de prosseguir, porque provavelmente, de facto, necessitaria de uma alteração dos tratados, que eu neste momento não vejo que haja ambiente para isso. Quanto ao G20, porque é que o G20 é importante aqui? Não é porque a União Europeia deixa tudo na mão do G20. A União Europeia deve continuar a fazer, e é isso que nós pugnamos, deve continuar a fazer o seu trabalho de casa, nomeadamente ao nível da reforma do sistema de supervisão. A União Europeia adotou medidas, não esperando pelo G20, medidas essas, aliás, que estão neste momento no Parlamento Europeu e que apenas eu posso desejar que sejam aprovadas rapidamente. Há outras áreas onde eu espero, Portugal espera, que a União Europeia possa avançar, mesmo sem o G20. Agora, é evidente que há certas medidas que, para serem efetivas e eficazes, têm que ser tomadas pelas grandes economias mundiais, e daí a necessidade do debate no G20. Eu concordo com a deputada Cecília Honório. Eu acho que algumas das ideias têm vindo a ser avançadas. Eu não queria comprometer com nenhuma ideia em particular, mas, de forma mais geral, taxa sobre transações financeiras ou sobre instituições financeiras que pudesse ser vista de forma global, sem destrução, por isso, de concorrência, que criaria, obviamente, dificuldades, poderia ser uma maneira, de facto, de os Estados financiarem alguns dos déficits no qual incorreram, precisamente para suavizar os efeitos desta brutal crise que todos nós sabemos teve a sua origem, precisamente, no sistema financeiro. Mas eu julgo que isto terá que ser debatido a nível global, porque é uma medida que só será eficaz se for adotada a nível global. Agora volto um pouco à Estratégia 2020. Quanto à fixação de metas por Portugal, é um trabalho que iniciámos, aliás, ontem, numa primeira reunião da rede, que é coordenada pelo Secretário de Estado, Carlos Durinho, para a Estratégia de Lisboa, por isso agora tratará da Estratégia 2020, e os ministérios envolvidos nos vários objetivos começaram já a trabalhar na fixação, que depois terá que ser feita em diálogo com a Comissão Europeia, dos objetivos nacionais, e que, inevitavelmente, terão que ser fixados até ao Conselho Europeu de junho. O deputado Castro Costa Neves fez uma pergunta à qual ainda não há respostas. Como é que será feita a composição do grupo? O mandato foi dado ao Presidente do Conselho Europeu e nós agora esperamos que seja através do Presidente do Conselho Europeu que comecem os contactos, precisamente, para a composição do grupo previsto na declaração da Zona Euro, dos países da Zona Euro. E um pouco, e terminando talvez agora com um comentário, como comecei, um pouco tentando contrariar o tom mais pessimista, há pouco tempo na Europa não havia países que não queriam nem ouvir falar de coordenação de políticas económicas. Há muito pouco tempo. Hoje nós temos declarações dos países da zona euro, que são depois subscritas nas próprias conclusões do Conselho Europeu, onde sublinham a importância da coordenação das políticas económicas. Eu vejo isto como uma das grandes lições da crise, já o disse aqui várias vezes, e por isso, também por isso, não partilho daquela visão muito pessimista de que nada está a avançar. Por vezes, se tirarmos a fotografia do momento, é natural que fiquemos com a ideia das divergências naturais que existem entre os Estados-membros. Mas se vimos o filme da evolução dos últimos tempos, eu julgo que vemos duas coisas. Por um lado, o facto da Europa ter conseguido responder nos vários momentos desta crise de forma extremamente adequada e o facto de essa resposta ter vindo a desenvolver mecanismos e vontade política para se avançar mais dentro do quadro institucional que existe. Isso é um facto que será difícil de o alterar a curto prazo, mas dentro do quadro institucional que existe, desenvolver mecanismos de maior coordenação e de maior envolvimento da Europa, precisamente na gestão destas crises e na prática das políticas económicas e desenvolvimento económico dos Estados da União Europeia. Sr. Presidente, mais uma vez talvez demasiado longo, mas...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Presidente. Eu não tencionava intervir, mas ouvir o conjunto de respostas do Sr. Secretário de Estado motivou-me a entrar no debate. Peço desculpa de ter chegado atrasado. É verdade que, enquanto um dos membros da União Europeia for o principal arquétipo, organizador, dinamizador e detentor ao nível global e ao nível nacional, no seu próprio território, daquilo que são as praças e os centros que volatilizam a circulação de capitais, estamos a falar de offshores e estamos a falar da Inglaterra, dificilmente nós teremos uma ação coordenada que permita criar taxas que possam financiar seja o que for. Mas não era sobre isso, porque isso é uma situação conhecida e essa é uma situação que os governos da União Europeia conhecem muito bem, portanto, escusamos estar aqui com alguma, enfim, distanciamento que é um pouco da política real relativamente a esta situação, que é muito concreta. A verdade é que nós temos, e este foi o motivo do meu pedido de palavra, nós estamos perante uma decisão que envolve algumas questões internas complicadas, a da definição dos parâmetros e das condições e da origem das garantias e dos meios que vão suportar uma situação financeira complicada na Grécia, e permita-se-me o seguinte comentário, que é simultaneamente uma questão. Aparentemente, diz-se, estamos numa situação única. A Grécia é uma situação única. Não tem nada a ver com a situação de mais nenhum país na União Europeia. Vamos admitir que isto é rigorosamente verdade. Mas a pergunta que eu queria colocar é, esta é uma situação real ou é uma situação artificialmente criada? Isto é, a situação com que se convive na Grécia, tal como aquela que se poderá conviver noutro país qualquer, é a decorrente exclusivamente de uma situação interna financeira grave ou é uma situação empolada? Dito de outra forma, Sr. Secretário de Estado, a situação grega de qualquer outro país da União Europeia, designadamente há alguns outros, não vou nomear nenhum, é apenas uma situação real ou uma situação que resulta de um ataque especulativo dos mercados financeiros? E a pergunta é necessariamente esta. O que é que a Europa, como um todo, e a União Europeia, como um bloco, faz para impedir esses ataques financeiros? Isso é que era importante percebermos. Mais de sabermos de onde é que vem o dinheiro para fazer face a uma situação concreta, era percebermos que reflexão, que medidas é que a Europa está a tomar para impedir, controlar, diminuir os efeitos de um ataque especulativo. Sabe o que é que eu faço? E o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem. Se o senhor ou eu fôssemos especuladores financeiros, sabíamos muito bem onde é que íamos comprar dívida. Não sabíamos, Sr. Secretário de Estado. Não íamos comprar dívida alemã, pois não. Íamos comprar dívida grega. Porque é aquela que dá dinheiro. É aquela que me remunera melhor. É aquela onde eu compro, tenho a garantia da União Europeia e sei que vou ter a remuneração. Isto é o protótipo do pensamento de um especulador financeiro. Ora, enquanto nós permitirmos as condições para que este ataque especulativo se crie, Estamos a tapar buracos sempre que os especuladores financeiros o queiram. Aliás, o euro foi criado, teoricamente, para se salvaguardar destes ataques de especulação financeira. Estamos a perceber que o euro é completamente ineficaz para resistir a estes ataques de especulação financeira. E, associado com isto, eu gostava de ouvir o seu comentário sobre isto, o que é que a União Europeia está a fazer para pensar isto? Uma outra questão. Agências de rating são um fator determinante da especulação e dos ataques especulativos, como se prova. E eu pergunto-lhe se a Europa está a pensar formar uma agência de rating, ou está a permanecer, ou vai continuar a permanecer, nas mãos de duas ou três agências americanas, que nós sabemos bem quais são, cujos efeitos são o que são, cujos exemplos nós conhecemos, cuja importância nós também reconhecemos, mas cujo efeito ao serviço da especulação financeira é o que é. Incontornável. E, portanto, a resposta, naturalmente, seria a União Europeia, como bloco, além de pensar como é que há de combater a especulação financeira, era criar-se e dotar-se dos mecanismos e dos instrumentos que, logo à partida, pudessem contrariar as tendências de especulação financeira. Uma delas seria, entre outras, necessariamente, a das agências de rating, a criação de uma agência de rating europeia. Eu pergunto, qual é a dificuldade de o fazer, Sr. Secretário de Estado? Estamos a perder conselhos de europeus, atrás de conselhos europeus, a discutir, e bem, é muito útil, a forma como é que se vai de ajudar a Grécia, mas estamos a perder, a ver, a olhar para a floresta e a não perceber onde é que está o essencial. Permita-se-me esta comparação. Gostava de ouvir o seu comentário sobre isso.
Sr. Estado de Estado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Deputado Honório Novo, eu vou-lhe ler aqui o início de uma comunicação que recebi ainda há pouco da nossa Embaixada em Londres, uma comunicação em aberto, por isso eu julgo que não estou aqui a revelar nenhum tipo de segredo. Aliás, tenho certeza que não estou, porque a comunicação refere-se a uma declaração do Primeiro-Ministro Gordon Brown, em público, que, diz a comunicação, se mostrou ontem convicto de que as maiores economias mundiais alcançarão consenso em breve sobre a criação de um imposto mundial sobre instituições bancárias. Primeiro-Ministro, por isso, eu... Vamos ver. Isso só é para dizer, eu não escondo, e o Sr. Deputado tem razão, e nós temos tido exemplos ao nível da União Europeia da dificuldade em, por vezes, chegar a consenso em certas matérias. Mas é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E, por isso, e há no Reino Unido pessoas e governos que defendem que esse, a nível global, pode ser um dos caminhos a seguir. Quanto a... por isso, Sr. Deputado, compreende, não escondo, e já tivemos exemplos, como digo, na União Europeia, a dificuldade de chegar a alguns entendimentos. Mas, apesar de tudo, parece que as vontades são agora maiores do que aquelas que eram, pelo menos, há uns tempos atrás. Quanto à situação grega perante os ataques especulativos, o mecanismo que foi criado, que foi estabelecido neste Conselho Europeu, é precisamente para contrariar ataques especulativos. Porque o que as autoridades gregas têm vindo a dizer é que, em princípio, a Grécia conseguirá ir aos mercados a uma taxa de juros que seja de mercado razoável. Qual é o efeito dos ataques especulativos sobre a dívida grega neste momento? É, de facto, um aumento exagerado, fora da realidade, e aí o Sr. Deputado tem razão, porque é preciso ver aquilo que é a realidade difícil das finanças públicas gregas e aquilo que são os ataques especulativos que fazem aumentar artificialmente, por assim dizer, as taxas de juros. Mas, precisamente, este mecanismo, o que permite é que, se houver dificuldade, e uma das razões para as dificuldades é, de facto, um aumento especulado das taxas de juros, se houver dificuldade, este mecanismo pode entrar em atuação. Por isso, este mecanismo é, em si, já um contrabalanço a esses ataques especulativos, e eu não concordo quando o Sr. Deputado diz que o euro é completamente ineficaz contra ataques especulativos, porque o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, se o euro não existisse, e aliás basta ver aquilo que se passou nos países que não faziam parte da zona euro, a facilidade com que, com ataques especulativos, esses países são postos em situações de default da balança de pagamentos e necessitam de recorrer a apoios, como foi o caso de alguns países da própria União Europeia, que não eram da zona euro, a apoios da Comissão Europeia e do FMI. Quanto às agências de rating, eu julgo, é um debate que está a prosseguir na União Europeia. Eu julgo que há duas maneiras de encarar. Uma das maneiras, talvez mais expedita de encarar, é aquela que tem vindo a ser adotada. Por um lado, é o Banco Central Europeu flexibilizar os requerimentos de rating para a dívida que pode assumir e, por outro lado, é manter estas agências de rating sob um controle político o mais apertado possível. Obviamente que este é um primeiro passo. Eu, pessoalmente, não veria com maus olhos que a Europa pudesse desenvolver também ela alguma capacidade de rating, mas é um debate que está neste momento ainda a ser, que está em curso. Digo, claro, sempre.
Referiu que este mecanismo criado era, ele em si próprio, uma forma de contrariar os movimentos especulativos. Eu não sei se tem informação, eu vinha do Porto agora e estava a ouvir nos últimos noticiários o que estava a passar na Grécia. Não sei se o Sr. Secretário já está ao nível, já conhece. Bom, a Bolsa na Grécia caiu abissalmente, as taxas de juro da dívida grega aumentaram outra vez. Sabe porquê? Porque foi posto a correr que a Grécia não queria renegociar as condições de empréstimo, eventualmente para prescindir da ajuda do Fundo Monetário Internacional. Bastou isto, bastou esta notícia, que foi naturalmente desmentida, mas que já não impediu a realidade. Como vê, a capacidade anti-especulativa é a que resulta de uma notícia posta a circular ainda por cima falsa. E o que está a passar hoje na Grécia é aquilo que eu acabo de dizer, ouvi nos noticiários na TSF, nas últimas, desde as 4 até agora.
Sr. Deputado, eu não ouvi agora as últimas notícias, mas obviamente tomo por boa a sua palavra. Mas a questão é esta. Se este mecanismo existe e pode ser eficaz, se a Grécia tivesse que ir aos mercados num ambiente de especulação, o mecanismo poderia ser implementado? Não, assim, como sabe, Sr. Deputado, eu também gostaria, Sr. Deputado também, nisso aí estamos totalmente os dois de acordo, se conseguíssemos proibir a especulação, era ótimo, mas infelizmente não conseguimos proibir a especulação. Conseguimos é criar mecanismos que possam fazer com que os Estados, neste caso, não sejam vítimas, pelo menos graves, dessa especulação.
O Sr. Deputado Alberto Costa sentiu-se interpelado.
Sr. Presidente, é uma nota muito pequenina sobre... Seria um erro que se considerasse as dicotomias ou as diferenças aqui apresentadas como filiáveis na contradição otimismo-pessimismo. Realmente, muitos de nós, há dezenas de anos, que acreditam e trabalham em favor do projeto europeu. E têm uma fé muito forte nesse projeto. E, portanto, se consideram insuficientes determinados resultados, determinados consensos, determinadas soluções que nos são apresentadas, é ainda em nome dessa fé. Eu estive uma vez com acabamos de estar num jantar com o chanceler Kohl. E, nessa altura, ele levantou-se e disse: "Ah, mas eu rezo pela Europa, tenho fé na Europa e trabalho todos os dias pela Europa." E, realmente, ele deu provas de que isso acontecia. Talvez estabelecendo uma diferença que nós podemos começar a verificar com outros que lhe sucederam. E, portanto, eu queria lhe pedir, Sr. Secretário de Estado, que nós não víssemos como uma afloração de uma maior ou menor depressão interior sobre um evento as nossas apreciações sobre o que se está a passar em termos do resultado dos conselhos pode ser visto como motivo da pausa permanente, porque sempre foi feita alguma coisa, houve um elemento positivo que se acrescentou e um passo para trás, ou pode ser visto legitimamente como, mas não chega, a realidade supõe mais, assim não vamos resolver. E é deste lado, que é um lado igualmente ativo. E a Europa, quando lemos os papéis dos comunicados e das decisões, é muita burocracia, muita burocracia. Pontualizar e focar melhor e etc. E programar. Isso é muita burocracia quando nós precisamos de orientação política. E, portanto, quando dizemos que ela não está lá na medida suficiente, não estamos a ser pessimistas. Estamos a ser otimistas, estamos a reivindicar mais, a querer mais e a dizer que a Europa deve fazer melhor sob pena de ela e nós europeus não conseguirmos. Isto é otimismo.
Está. Agora fui eu que me senti interpelado. Senhores deputados, eu devo dizer que quando eu disse que sentia aqui um certo tom pessimista, o tom pessimista só se pode sentir quando vem daqueles que acreditam e que querem ser otimistas. Eu sei bem e conheço bem que estou aqui no meio de euroentusiastas e que aquele tom pessimista é apenas de desilusão perante alguns resultados que se esperariam mais ambiciosos e por isso a minha... E por isso, Sr. Deputado, o deputado Honório Novo não estava aqui no início quando eu fiz esta... O deputado Honório Novo não estava aqui no início quando eu fiz estas declarações. Mas isto só para dizer que, obviamente, não há aqui qualquer juízo de valor, muito pelo contrário. Só que só disse que não estava, achava que apesar de tudo tínhamos que realçar a evolução, que por vezes é difícil na fotografia do momento que tem vindo a ser feita. E, aliás, houve uma pergunta que ficou por responder do deputado João Paulo Pedrosa sobre as diferenças, falou nomeadamente relativamente à Alemanha, superávit e déficit. Esse é um dos elementos que nós queremos ver debatido, que não foi agora suficientemente neste Conselho Europeu. Eu espero que seja nos próximos, nomeadamente no de junho, porque é esse tipo de temas que há muito existiam no seio da União Europeia, mas que não eram alvo de um debate suficiente. E esperamos que, nomeadamente nestas novas instituições, esses temas possam ser debatidos e têm que ser debatidos e coordenados, porque, de facto, parte dos problemas passam também pela compreensão desses desequilíbrios que existem dentro da zona euro. Sr. Presidente, acho que...
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Eu não tenho mais inscrição nenhuma e, portanto, em meu nome e da Comissão dos Assuntos Europeus, queria-lhe agradecer não só a presença como as explicações que nos deu e o descortinar de alguns elementos não presentes nos documentos que são conclusivos deste último Conselho Europeu. Muito obrigado e até ao próximo Conselho Europeu. Muito obrigado.